Hoje apresenta Nossa História.
Meu nome é Eliana Maria Caló Mendonça. Eu nasci aqui em São Paulo no dia 7 de setembro de 1955. Cresci, fiz escola em escola pública sempre, né? E eu sempre dizia, quando pequenininha, que eu queria ser advogada. Isso foi uma coisa desde pequena, né? E quando eu me formei, comecei a estudar sozinha, porque na época meus pais tinham, eram humildes, né? Não tinham condições de me pagar uma faculdade ou me pagar cursinho. Então eu comecei a estudar para prestar vestibular e entrei na São Francisco, né? Fiz o primeiro vestibular e consegui passar e cursei os 5 anos na São Francisco. No terceiro ano, eu comecei a ter um pouquinho de contato com o direito do trabalho, porque no terceiro ano a gente teve 6 meses de direito do trabalho. E na São Francisco, você estuda todas as matérias até o quarto ano. No quinto ano, você opta por uma área. E eu sempre fui muito boa aluna em direito civil, gostava muito. Tínhamos um grupo que se dedicava bastante, o professor era, ajudava a gente a estudar, gostava muito daquela equipe. Quando chegou no quinto ano, eu falei, puxa, eu já aprendi tanto de direito civil, queria aprender um pouquinho mais de direito do trabalho, que eu gostei, eu tive só 6 meses, e optei pela área de direito do trabalho. Meu professor ficou irado comigo, ele falou, como você vai para direito do trabalho é subdireito, justiça do trabalho é subjustiça. Eu falei, professor, aprendi muito com o senhor, mas eu preciso aprender um pouquinho de direito do trabalho, e fui. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque foi um ano, era o professor Amaury Mascaro Nascimento, era o coordenador da turma. Ele não deixou a gente ter um dia de aula vaga. Cada vez que um professor não podia ir, ele põe um outro para substituir. Então, eu vi assim na janelinha, e assim, foi como era uma matéria nova, na verdade, ninguém se importava muito com ela. Eu cursei um quinto ano com 12 alunos, então era praticamente aula particular, enquanto no privado, que era direito civil, a gente tinha uma média de 100, 150 alunos na sala. Então a gente aprendeu muito, muito. Eu já saí da faculdade com o carimbo no meu diploma com a certificação de especialista em direito do trabalho. Não satisfeita com isso, eu fiz pós-graduação em direito do trabalho e tenho a especialização em direito do trabalho com metodologia para lecionar. Era uma coisa que eu queria muito, né? Nessa época, eu trabalhava na nossa Caixa Nosso Banco. Eu cheguei a trabalhar na nossa Caixa Nosso Banco durante 20 anos. Saí num plano de demissão voluntário, tá? Nesse plano de demissão voluntária, eu saí e fui trabalhar em escritório. Fiquei durante um ano e pouquinho trabalhando em escritório. Mas fiquei mandando meus currículos, né? Cada vez que aparecia um, eu mandava para tentar uma vaga, porque eu sempre... A minha forma de ser, o que eu mais gosto é o direito... por parte da empresa, o empresarial, o corporativo. E aí, um dia, eu vi lá um anúncio para gerente trabalhista, e nesse gerente trabalhista era de uma empresa de... falava um médio porte, não identificavam qual era a empresa, mas eu mandei meu currículo. Quando foi em abril de 96, eu fui chamada por uma headhunter para uma entrevista, para esse anúncio. Onde eles disseram que eles haviam recebido 400 currículos e desses 400 eles haviam escolhido 15. E eu estava dentro dos 15. Então eles começaram nessa entrevista, não me abriram ainda a empresa, começaram a me fazer uma série de perguntas, né? Passou um mês, eu achei que eu já não tinha chance mais, né? Porque fiquei um mês sem ter notícias, me chamaram de novo. Aí a headhunter me disse, aí abriu qual era a empresa, perguntou como eu me sentiria trabalhando numa empresa de transporte de valores com vigilante. Eu falei para eles que é para mim perfeitamente normal. E aí eles me disseram que eles já tinham eliminado 10, então estavam faltando 5 candidatos. E aí começaria agora as entrevistas com as pessoas da empresa. para ver se realmente eu seria ou não a escolhida. Na medida em que eu disse que não teria problema e que eu aceitaria, né, eu comecei a ter entrevista. Tive uma entrevista com o diretor, que à época era o senhor Wellington. Passou um mês de novo, eu falei, acho que eu não passei. Olha, gente, foi um processo seletivo que começou em abril e acabou em dezembro. Então, imagina a minha ansiedade, né? Porque passava tempinho, nada acontecia, aí, de repente, eu recebi um chamado. Tive umas duas entrevistas com o diretor, depois marcaram uma entrevista com o dono de um escritório que acompanhava a Protege, né? Escritório de advocacia. Numa segunda-feira, tive uma entrevista com um dos donos. Quando foi na quinta-feira, me ligaram se eu podia voltar ao escritório, que eu teria uma outra entrevista. Nessa, foi uma sexta-feira, participei da entrevista, acho que essa foi a que realmente eu fui sabatinada, porque era o pai do advogado que havia me entrevistado primeiro, e ele muito, muito gentil, conversando comigo, mas fazendo perguntas, né, a respeito de leis, mas assim, de uma forma muito sutil, onde ele estava querendo ver se eu sabia exatamente. Teve uma hora que ele até mencionou um artigo errado, e eu falei, desculpa, mas não seria esse artigo? Aí fui com jeitinho, com receio até, né, de repente deixar a pessoa chateada comigo, etc. Aí ele me disse que eles já tinham eliminado dois e que restavam três e que eu estava entre os três. Voltei a ter uma reunião de novo, uma entrevista de novo com o diretor. E aí o diretor falou, olha, já entrevistamos os três, dos três ficaram dois. Você está entre os dois. E vocês vão ter agora uma entrevista com o seu Marcelo. E assim, foi uma entrevista muito rápida, porque ele é muito objetivo, né? Saí da sala, fez perguntinhas básicas, assim. Foi super tranquilo, mas eu falei, foi muito rápido, né? Eu não saí com aquela sensação, fui bem, né? Aí o diretor, quando eu saí, falou, não, se preocupe, ele é assim mesmo, ele é super objetivo com as coisas, tá? Passado uma semana, ele me ligou dizendo que eu havia sido escolhida. Então, aquilo foi uma alegria muito grande, né? Porque eu precisava desse emprego. Meu sonho realmente era advogar para a empresa. E eu acabei ganhando esse presente, né? Para mim foi um presente muito grande. E aí começou uma história linda de desafios, sabe? De mostrar o meu conhecimento, de trazer alguma coisa para a empresa, de corresponder àquilo que eles estavam me propondo, né? Eu sempre fui assim muito, muito correta. A gente recebe para trabalhar. Não necessariamente você precisa ter elogios porque você está recebendo para trabalhar, né? E a gente tem que fazer o melhor da gente. Comecei a trabalhar no dia 16 de dezembro, né? Véspera de Natal. E aí, qual era a minha primeira missão na empresa? Para você advogar, não basta você conhecer direito, né? Para você ser um bom advogado, você precisa conhecer o seu cliente a fundo, para você saber no que melhor você aplica para o seu cliente. E eu precisava conhecer a empresa. A empresa não era só a Protege, era um grupo, né? Cada uma das empresas com uma atividade diferente, cada uma das empresas com uma legislação aplicável, com convenções coletivas diferentes, né? E eu precisava conhecer a história da Protege. Eu precisava conhecer cada atividade, cada norma coletiva, para eu entender direitinho e verificar se o que estava sendo feito estava correto, né? E como é que eu poderia contribuir melhor? Bom, cheguei a conhecer minha equipe. Era uma equipe pequena, né? E aí eu virei e falei assim, porque como eu vim de um grande banco, na verdade, nós tínhamos lá controles enormes, sistematizados, e controle que eu criei, porque nós tínhamos dentro da Caixa um grupo de TI que conseguia desenvolver, tinha desenvolvedores. Eu falei, eu preciso de um sistema para controle de processo. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei para o pessoal, quantas ações a gente tem na ProAir? A pessoa levantou, foi no arquivo e começou a contar. Aquilo me deu um pânico. Eu falei, como assim? A gente não tem um controle? A gente não tem sistema? Não, a gente não tem. Então eu falei, meu Deus, tem muito trabalho pela frente, né? Aí comecei a conversar com a diretoria, nós precisamos ter um sistema de controle de processo. É, não dá hoje para você, antigamente o advogado anotava numa fichinha, né? Tinha uma fichinha para cada processo, quando ele ia na vara do trabalho para poder olhar, ou até na vara civil, o andamento do processo, anotava os andamentos, né? Não funciona mais isso, até porque as empresas começam a te pedir hoje informações de como quantas ações tem, quantas ações você está perdendo, quais são os objetos que você mais perde, pelo menos era essa a realidade que eu vivia e era isso que eu queria trazer para a Protege, que não existia. Consegui, a TI não tinha desenvolvimento aqui dentro, nós podemos te ajudar a procurar um sistema que tem no mercado. Buscamos vários e conseguimos trazer para dentro da empresa um sistema chamado Genialis. E aí começou todo o nosso trabalho de implantação de cada processinho, pegando cada pasta, colocando a historinha do processo dentro do sistema. É, mas continuávamos tendo que ter o papel físico ali, porque o sistema não tinha hoje o que nós chamamos de GED, que é o arquivo eletrônico, onde você pode pegar todo o processinho e trazer para dentro do sistema e você não ter mais papel. Mas na época ainda era assim. Comecei a conhecer cada funcionário, né? Participei com eles das audiências para conhecer como era o desenvolvimento de cada um, para saber quem eu podia mandar para um processo mais complexo, quem eu tinha que mandar para um processo mais simples, porque estava iniciando ainda a carreira e tudo mais. Isso foi muito bom, porque a gente foi se aproximando e eu fiquei com uma equipe excepcional, sabe? Uma equipe comprometida com o trabalho, que vinha junto comigo. E, na época, tinha uma pessoa que só fazia recurso e os outros que faziam as defesas. Uma pessoa que fazia, era o sistema, né? E uma pessoa que fazia toda a parte de execução. Eu falei, gente, vocês não são advogados completos. Então, todos nós vamos fazer defesa, todos nós vamos analisar as sentenças, se tiver que embargar, vamos embargar, se tiver que recorrer, vamos recorrer. Se tiver que ir para a fase de execução, que foi a última, que é um pouco mais complexa, precisa ter um pouco de conhecimento de matemática, né? De finanças, você tem que fazer cálculo, etc. Nós vamos analisando e chegamos lá. E consegui que toda a equipe realmente fosse completa, né? Cada advogado acompanhando seu processo do começo ao fim. Com o passar do tempo, a diretoria começou a me perguntar assim: tem as ações cíveis, tem as ações criminais, tem os contratos que são analisados por um escritório de fora. A gente queria que você controlasse isso também. Aí você poderia falar assim, mas isso daí não é minha área, porque eu sou especialista. Eu não tenho medo de estudar, sabe? Graças a Deus eu tenho uma vontade de enfrentar e suplantar desafios. Eu falei, eu vou controlar. E comecei também a estudar mais a parte civil. Tinha uma bagagem grande da minha faculdade, né? E fui entrando com as coisas para dentro da Protege, colocando os assuntos dentro do sistema, até um dia que o seu Marcelo chegou e falou assim, não quero mais o escritório contratado, quero trazer isso para dentro da Protege. E aí eu falei, que eu faço agora? Porque eu tenho uma equipe eminentemente trabalhista. Trouxe os processos para cá e tinha eu e a Vera, que era uma coordenadora nossa, e ela conhecia bastante de civil. Então a gente fazia assim, grande parte do dia a gente se dedicava ao trabalhista, depois a gente ficava no civil. Começamos a viajar pelos estados onde a gente tinha ações, para pegar cópia dos processos, entender como é que funcionava direito. Tive assim, eu digo que eu teria até matéria para escrever um livro das aventuras que eu já tive dentro da Protege, né? Numa das vezes, é um fato engraçado, eu fui para uma cidade no interior do Rio de Janeiro com a Vera para a gente tirar cópia de processos. E chegamos lá por volta de meio-dia, dezembro, um calor horroroso. Quando eu cheguei, a pessoa me deu o processo, falou, a Xerox fica embaixo. Cheguei na Xerox, pedi para tirar, a moça falou, não vai dar. Eu falei, não dá por quê? Tá ruim? Não, é que não tá saindo as xerox. Eu falei, então, não tá funcionando mesmo, mas eu preciso tirar as xerox. Então, a senhora vai entrar aqui. A senhora sai do prédio, entra à direita e tem uma copiadora. E lá fui eu com a Vera, eu de salto, porque eu usava saltão naquela época, hoje já não uso mais. Era uma ruazinha curtinha, com casas, toda de chão quebrado, piso quebrado, lixo pra caramba. Tava muito quente, gente, eu apaguei. Eu senti que eu ia cair, eu só botei a mão na frente. Eu quase enfiei a minha cara numa jaca que tava no chão. Aí a Vera veio para me levantar, uma senhora também que estava perto ali. Ai, coitada, ela não está mal. Olha, aqui tem um hospital mais ou menos bom. Eu virei para a Vera e falei, não, mais ou menos bom, não, me ajuda a levantar. Levantei. Nós fomos até... Ela falou, ai, tem uma farmácia aqui, porque eu me machuquei. Entrou um monte de pedra na minha mão, ainda bem que eu não machuquei o rosto. Cheguei, aí começaram a pedir isso, aquilo, não tinha nada. Quando eu olho, eu falei, Vera, você me trouxe para uma farmácia veterinária. Eu falei, eu posso pelo menos lavar a mão? Vocês têm uma água oxigenada, alguma coisa aí? Lavei a mão e pronto. Seguimos adiante. Então, eu digo, essa é uma dos episódios, mas tem diversos engraçados que eu já passei buscando resolver os assuntos da Protege. Bom, cuidamos desses processos durante mais ou menos um ano e seu Marcelo pediu para a gente levar de novo para fora, mas controlando, foi para um outro escritório. Nesse meio tempo, nós mudamos de diretor. Quando entrou o senhor João Cap, ele olhando, ele falou assim, mas parte tributária não fica com você? Eu falei, não, parte tributária é tratada com o escritório e a contabilidade. Não, quero isso também controlado pelo jurídico. Sem problema nenhum. E lá fui eu estudar a parte tributária. Sem falar o criminal, que não é uma coisa que eu gosto muito, mas eu já tive que fazer dois júris pela Protege. E foi, assim, fascinante. Não é a área que eu mais gosto, porque eu me envolvo muito com pessoas, sabe? Eu lembro que num dos últimos, eu fui até a carceragem quando a gente ganhou o júri, e eu vi o funcionário chorando, aquilo lá, eu chorei junto, né? É uma coisa assim, enquanto estava na sala de votação, e eu contando os votos, o meu coração disparava, porque eu sabia que o funcionário era inocente, e você fica com aquela preocupação de não ter feito tudo o que era possível para poder salvar. Então, é muita emoção, sabe? Mas, até isso, eu cheguei a fazer dois júris junto com a advogada criminalista que nós temos, especialista em júri, e eu acompanhei. Ela fez a maior parte do trabalho, evidentemente, e eu, como auxiliar, dando todo o suporte para ela. Mas fui aí para a parte do tributário, entender. Aí ele virou e falou assim, marcas e patentes. Falei, também não está conosco, então venho marcas e patentes. Até o dia que ele falou assim, olha, eu vivo recebendo reclamação que as certidões nunca estão em ordem e a gente precisa das certidões por conta de licitações. Mandou para lá também. Eu fiquei com o departamento jurídico que mais parecia um escritório de advocacia, de tanta gente, né? Porque tinha que ter suporte para tudo, especialista para cada área. E eu acompanhei o jurídico até 1990, até 2015. Até 2015, eu fiquei gerente do departamento jurídico. Dentro desse trabalho, eu procurei muito, não só fazer a defesa, que é cuidado contencioso, mas fazer a parte que é mais importante, na minha opinião, para o advogado, que é a parte preventiva, que é a orientação que o advogado dá para que você aja da forma correta, né? Você tem que cumprir esta lei. Olha, cuidado, ali você está tomando uma atitude que pode te trazer um problema futuro. Essa atitude pode te trazer um passivo trabalhista maior. Então, nós começamos a fazer esse trabalho grande preventivo com todas as bases, sempre orientando. Chegava uma ação, por exemplo, de algum assunto que a gente ainda não tinha ouvido, eu ligava para a base, olha, entrou uma ação com isso, isto é verdade? Se é verdade, temos que corrigir. E aí começamos também a fazer treinamentos com o pessoal. Treinamentos, primeiro, de preposto, porque em cada ação trabalhista tem que ir um representante da empresa. E esse representante é uma pessoa que não pode, ela está falando em nome da empresa. Então, ela não pode chegar para o juiz e falar, não sei. Ela pode estar presente, mas se ela falar não sei, é como se a empresa não estivesse presente. E aí a empresa perdeu o processo. Então, eu tinha que preparar o nosso grupo de prepostos. Eu tinha uma equipe de administrativos afinadíssima para isso. Mas eu não tinha uma equipe grande que desse suporte a todas as ações que aconteciam, até porque a minha equipe ficava em São Paulo e eu tinha ações no Brasil inteiro acontecendo todos os dias, né? Então, nós começamos a preparar cursos de prepostos regionalmente. Então, dia tal eu vou para Minas Gerais. Então, reunia o pessoal de Minas Gerais, eu dava treinamento. Vou para o Rio de Janeiro, vou para Porto Alegre, e assim foi. No início, eu pessoalmente dando os cursos, depois meu pessoal começou a ficar treinado, começou a dar também, e a gente deu vários, porque as pessoas vão saindo e a gente ia renovando. Mas não paramos aí, né? Justa causa. Como é que você tem que analisar uma justa causa? Às vezes você percebe que faltou uma prova, ou você tomou uma atitude que não deveria, que te prejudica. Como é que você lida com um funcionário que cometeu uma falta grave, né? Então, preparei também treinamento nesse sentido. Preparei um treinamento de assédio moral e sexual que eu dei para a empresa inteira, né? Quando começou principalmente a crescer, o Brasil começou a copiar um pouco o modelo dos Estados Unidos, que lá tudo é dano moral, né? Se olhou meio torto é dano moral, se escorregou é um dano moral, né? Tudo tem dano. E aqui começou uma tendência na justiça, né? Jurisprudência, as pessoas também irem para esse lado, né? E o senhor Marcelo muito preocupado, e o senhor Marcelo é uma pessoa muito, muito respeitosa, muito preocupada com o tratamento com respeito aos funcionários. Ele não admite assédio moral e não admite assédio sexual. E ele pediu: prepara, por favor, um treinamento que eu quero que você dê para todo mundo. E aí eu dei para todos os gestores esse treinamento, para que as pessoas saibam como lidar com as pessoas, para minimizar ou eliminar. Eliminar é muito difícil, né? Até porque muitas vezes até nem o gestor nem cometeu um ato de assédio. Ele pode, às vezes, ter chamado uma atenção uma única vez, porque o assédio você precisa ter atitudes repetidas, né? Fez uma única chamada, às vezes mais alta, a pessoa já entra com uma ação de assédio. Então, você precisa ter as pessoas orientadas de como conduzir para evitar esse tipo de problema, né? E a gente sentiu que realmente essa ação ajudou bastante, porque a gente teve, começou um crescendo, depois caiu o número de ações. Hoje elas existem, mas não num patamar que na verdade é insuportável de se ter, né? Então, esse trabalho preventivo foi um trabalho que eu busquei sempre dentro da empresa, aliado a toda a parte de defesa realmente da empresa, que a gente tinha uma equipe que ia com garra, né? Cada ação trabalhista que entrava, o pessoal ia lá, conversava com o gestor, verificava como é que tinha sido, não só analisando os documentos de RH, cartão de ponto, folha de pagamento, mas conversando realmente com o gestor para entender a situação e fazer uma defesa específica para cada caso. Evidentemente, o jurídico estava dentro de São Paulo e nós tínhamos ações em todos os lugares. Então, começamos a contratar escritórios de ponta, escritórios que a gente entendia que eram responsáveis, que tinham realmente um amplo conhecimento, e começamos a trabalhar com eles e sempre analisando o trabalho feito, né, para seguir o padrão que a gente tinha delineado como um padrão de excelência para defesas, tá? Conseguimos grandes resultados. Óbvio, nós temos alguns tipos de ação que para o setor inteiro é complicado, né? Por exemplo, o transporte de valores, os funcionários, o juiz dificilmente acredita que o cara que está dentro do carro forte para almoçar. Os vigilantes patrimoniais, eles estão dentro do cliente. Nós não temos, muitas vezes, quando um funcionário vai embora, ele entra com a ação, às vezes eu não tenho testemunha, pessoa que trabalhou com ele, para fazer a prova de que ele tinha esse intervalo. E o cliente não se envolve, né, nesse tipo de problema, e a gente nem quer. trazer problemas ao cliente. Então, são algumas ações difíceis, e não é da Protege, é do segmento como um todo, pela característica dele, né? Mas o resto, a gente tendo excelentes resultados, né? Pelo trabalho com afinco, com trabalho profissional, que a equipe que eu tinha, né, sempre atuou desta forma, e eu só tenho a agradecer a eles, né? Profissionais bastante comprometidos. Quando foi em 2015, seu Marcelo tomou uma decisão de separar o departamento jurídico. Ele falava sempre para mim: eu queria você mais solta para resolver assuntos estratégicos. E aí ele resolveu trazer um gerente para o departamento jurídico, cuidando de processos, de contratos, e me deixando com assuntos estratégicos. Então, eu passei a integrar a assessoria jurídica. Então, deixei de ser gerente do departamento jurídico, passei a ser gerente da assessoria jurídica. O que fazia a assessoria jurídica? Cuidava dos assuntos de agronegócios como um todo, tratava de toda a parte tributária, porque tudo que é tributário, ela atinge a empresa como um todo, tá tratando de societário, né, que também mexe com uma empresa como um todo. As certidões ficaram comigo, porque a gente tinha uma responsabilidade de ter aquilo realmente certinho, tudo, todas as certidões. Às vezes, se tinha algum problema com o órgão público, precisava tomar uma medida judicial, alguma coisa, então a gente está de olho para não deixar vencer certidão. E aí eu fiquei responsável por aquisições, incorporações, fusões, tudo aquilo que a empresa decidisse de estratégico. E todas as ações trabalhistas coletivas e acionadas pelo Ministério Público do Trabalho. Esse era um trabalho estratégico, extremamente estratégico. Eu tinha o Dr. Rafael comigo, que se especializou nisso, né? O Edson se especializou no tributário, Gabriela no societário. Eu tinha uma equipe pequena, mas uma equipe também aguerrida, né? Comigo sempre, a gente trabalhando juntos. A parte do coletivo, você tem uma ação, por exemplo, que o Ministério Público mova, é ação civil pública. Ela move contra a empresa e normalmente vem por conta dessas jornadas de trabalho. Todo segmento tem esse tipo de problema hoje, tá? Entra lá em Ribeirão Preto, por exemplo, né? Ela deveria estar adstrito à região dele, mas eles sempre pedem, porque como eles são um órgão oficial, eles entendem que eles têm poder pelo Brasil. Então, eles acabam pedindo que a ação e a decisão seja válida para todo o território. A gente briga e diz que não. Em muitos casos, a gente conseguiu que realmente o tribunal dissesse: não, fica adstrito à sua região, né? Mas nós tivemos ações em que o tribunal permitiu que a decisão que foi proferida naquela ação vá para o Brasil inteiro. Então, são ações que nos trazem uma preocupação muito grande, né? Porque uma decisão dada num processo vale para o Brasil todo. Então, a gente tinha muito cuidado, ações em que a gente discutia cada uma delas, né? Qual estratégia de defesa adotar, se a gente ia tentar uma negociação, que medida a gente ia fazer, sempre discutindo em conjunto com a diretoria. Então, era uma ação feita a 500 mãos. E fomos assim até que... E aí, durante esse período, nós começamos, que eu já estava na assessoria jurídica, a gente começou a ver um crescendo do assunto de compliance, né? As empresas todas aderindo à compliance, as empresas buscando se adequar, né? O que eu comecei a fazer enquanto estratégia? Tínhamos já um código de conduta, né? Tínhamos canal de denúncia interno, mas que não é a boa prática. Então, conversando com o senhor Marcelo, resolvemos adotar as boas práticas e transformamos o canal de denúncia para um canal externo, levamos para uma empresa externa e ela recepciona, dando total sigilo a quem faz a denúncia, e eles transmitem a denúncia para nós e nós damos o tratamento aqui. Para o compliance, você precisa também treinar as pessoas, né? É um requisito, você tem que ter o treinamento. O RH criou a Universidade Corporativa, então, junto com o RH, nós criamos a Escola de Ética. E dentro da escola de ética, eu fui escolhendo cursos que se relacionam a todos os assuntos referentes à compliance. Então, assuntos sobre, cursos sobre anticorrupção, sobre a não discriminação, a inclusão de pessoas, a ética no ambiente de trabalho. Estamos agora introduzindo um de assédio moral, assédio sexual. E fizemos também a contratação de uma empresa para fazer um assessment jurídico, para a gente verificar quais as nossas áreas tinham maior risco e que a gente precisaria dar um tratamento melhor. Identificamos esses riscos, começamos a trabalhar melhorando o código de conduta, melhorando todas os relacionamentos, conversando muito com as pessoas, né? Até que este ano aqui, o seu Marcelo tomou a decisão, porque o compliance, um programa de integridade, na verdade, ele não funciona sozinho se não vier a decisão da alta administração, que a gente chama do tone at the top. O seu Marcelo chamou e falou: eu quero um programa de integridade dentro da minha empresa. Então, veio a decisão de cima, tá? Criou-se um comitê de ética, que é composto pelos diretores, o seu Marcelo, eu como assessora jurídica e hoje responsável pelo compliance, porque ele me designou responsável pelo compliance, o gerente do departamento jurídico e o gerente de segurança corporativa. Esse é o nosso comitê de ética hoje. Fazemos todo um acompanhamento e a nossa forma de rastrear se as coisas estão indo bem, se nós estamos realmente em compliance, uma das formas é o próprio canal de denúncia e ouvidoria. Tudo que vem, a gente lê com bastante cuidado. Seu Marcelo gosta de saber os casos mais sérios, né? Te leva o conhecimento dele. Passamos pro responsável, a gente sempre faz uma avaliação de quem é que deve estar fazendo essa apuração. E vindo a resposta de lá, a gente sempre está copiando o comitê acompanha todo o tratamento que a gente está dando e eu elaboro, ou se é um caso mais sério, sou eu mesma que elaboro a resposta que vai para o sistema do canal de denúncia, que vai a resposta para quem fez a denúncia, do que a gente apurou e que medidas a gente adotou. E a gente faz a correção. Essa correção é uma correção punitiva? Não necessariamente. Não é essa a visão do seu Marcelo. Seu Marcelo tem uma preocupação muito grande com o colaborador, muito grande em não perder talentos, mas muito grande em que todo o tratamento do funcionário, seja com relação da empresa a ele ou dele para com a empresa, num tratamento ético. Então, eu analiso, esse funcionário errou. Ele é um funcionário bom? Ah, excepcional nesse ponto, errou aqui. Então, vamos fazer um trabalho de coaching com ele, vamos tentar recuperar esse funcionário, vamos fazer com que ele faça um treinamento, vamos conversar com ele, trazer ele de volta para o contexto que a gente quer que siga. Então, o nosso trabalho realmente é um trabalho de fazer o preventivo, de recuperar o talento, de trazer as pessoas, ou seja, desde que eu entrei na Protege, eu vejo essa preocupação do seu Marcelo, em que o funcionário tem que ser respeitado, o funcionário tem que ser trazido para trabalhar do nosso jeito, né? E esse respeito é uma coisa que permanece até hoje, tá? A preocupação dele, do tratamento respeitoso com o funcionário, a gente vê muito, até pela festa que ele faz no final do ano, comemorando os 10 anos de empresa, 20, 30, 40 anos de empresa. Você vê que ele faz questão de cumprimentar esse funcionário, né? E a gente vê que a empresa ela é considerada pelo funcionário até pela quantidade de tempo que os funcionários permanecem na empresa, né? Você tem funcionário de 10, de 20, de 30, de 40 anos. Então, significa que é uma empresa boa para trabalhar, que é uma empresa que, na verdade, respeita o seu colaborador. Exige-se que ele também tenha um comportamento, uma conduta de respeito, que eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende de berço, né? Papai e mamãe ensinam para a gente tem que fazer as coisas direitinho. Então, aqui se exige a mesma coisa, né? Bom, então o compliance, na verdade, acabou ficando completo, tá? E veio a historinha da LGPD. Todo mundo fala, mas que sopa de letrinha é essa? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, todo mundo já deve ter ouvido falar. onde o Brasil realmente editou uma lei que ela já vinha fortemente sendo divulgada na Europa, com uma exigência de que os países também fizessem isso para proteger os dados pessoais da pessoa natural. E, para isso, as empresas elas têm que se adequar e têm que tomar um total cuidado com os seus sistemas, com as suas anotações, com tudo que você possa ter de registro de dado pessoal de alguém, de uma forma muito grande, para que você não venha responder por isso. Tá? Então, começamos também a elaborar toda a preparação da empresa com relação a isso. Tá? Fizemos também um assessment jurídico, contratamos o que a gente chama de DPO, que é o encarregado da lei, que é a pessoa que responde para a agência que está sendo criada, vai responder, né, porque ela está sendo criada, ela vai provavelmente passar a entrar em atividade em agosto do ano que vem, ela já está sendo montada, mas esta pessoa é quem vai responder por todos os incidentes que acontecerem com as empresas no que concerne a vazamento de dados pessoais. Hoje, a pessoa natural, eu, você, temos o direito de exigir de quem quer que pegue os nossos dados que diga o que está sendo feito com eles. Se eu não concordar com o que está sendo feito com eles, eu tenho o direito de pedir que você apague esses dados pessoais que estão com você. Hoje, quando alguém pede um dado pessoal, tem que ser transparente e dizer para mim: eu estou pedindo esses dados para esta finalidade. E se eu concordar, ele só poderá utilizar para essa finalidade. Qualquer outra que ele vier fazer, usar, ele está transgredindo a lei e aí gerará um incidente que poderá ser tratado pela agência de proteção de dados. Então, as empresas, hoje, esse é um problema muito sério, as empresas têm que estar preparadas. Nós montamos um comitê que está composto pela minha equipe. Hoje eu estou com 4 pessoas comigo, né? Eu, um auditor, porque o senhor Marcelo pediu que eu ficasse responsável pela auditoria também, uma advogada e uma administrativa que toma conta da ouvidoria para mim e do canal de denúncia. Então, nós montamos um comitê com a equipe da TI que cuida de segurança de informação, da governança de dados. E nós estamos semanalmente nos reunindo, hoje já fizemos uma reunião, onde a gente traça toda semana, a gente discute problemas novos que a gente vai identificando e vai já montando plano de ação para tratamento. Na semana seguinte, a gente verifica se o dado foi tratado, se aquele assunto foi finalizado, aí surge outra coisa e a gente está nesse trabalho constante. É um trabalho que, na nossa opinião, não se encerra, porque ela não muda, ela não acaba. Estamos também contratando uma empresa terceirizada para fazer o assessment técnico, que vai entrar em todos os nossos sistemas para rastrear onde a gente tem os dados pessoais de todo mundo, por que que a gente tem aquele dado pessoal ali, é necessário ele ser mantido, não é necessário, se não é necessário vamos tirar. Era necessário, mas a gente já passou o tempo em que ele era necessário, então vamos retirar. Tá? Vamos traçar a linha do tempo, do tempo de vida de cada informação que a gente vai armazenar, para que a empresa fique segura. Tá? Já instituímos políticas de privacidade nos sites, políticas de cookies, estamos atualizando de novo nosso código de conduta, agora com base na LGPD. Estamos atualizando os contratos de trabalho, contratos de fornecedores, contratos de clientes, todos para obedecer os requisitos da lei. É um trabalho grande que também está abaixo da minha gestão. Durante esse período, como eu cuido dos assuntos estratégicos, eu acompanhei diversas incorporações da empresa, como aquisições também. Adquirimos, por exemplo, a Transseguro no Norte, que hoje ela já está incorporada, protege. Adquirimos a C-Aviation, que foi incorporada à Proer. Tínhamos a segurança eletrônica e incorporamos a segurança eletrônica à Protege Serviços. E o nosso desafio final era que o Sr. Marcelo sempre queria que a gente estudasse e viabilizasse a incorporação da Proforte na Protege. Aí começou um processo enorme. Eu fiquei sponsor desse processo. Contratamos um PMO, que foi uma das Big Four, né? contratamos para nos auxiliar nisso, e foi praticamente um ano de programação, de ajuste de sistema, de conversa com os clientes, de negociação de como é que seria essa passagem de uma empresa para outra. E a gente foi, e tinha a Polícia Federal, porque a nossa atividade ela é regulada pela Polícia Federal, tá? E durante esse período todo que eu tive aí de jurídico, esse foi um assunto que também foi assumido por mim, e eu tinha um contato constante com a Polícia Federal para a gente dar entrada em processos. A gente tem renovação de autorização de funcionamento constante, é todo ano, tá? Os certificados de base são anuais, os certificados dos carros fortes são anuais. Todo ano a Polícia Federal averigua tudo que nós temos para ver se nós estamos seguindo as regras de segurança determinadas pela lei específica. Senão a gente não tem essa autorização para funcionar. Nós tínhamos que fazer alterações de uniforme, alteração de fachada, alteração de adesivação, alteração de tudo. Isso era uma coisa assim, era um trabalho imenso, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Foi uma coisa assim, nervosa, né? Tudo, a gente se reunindo semanalmente aqui com os gerentes, com cada área envolvida, falando por Teams com todo mundo, porque é gente envolvida no Brasil inteiro. E hoje a Proforte está incorporada na Protege. Então, o sonho do seu Marcelo foi realizado. E aí tá aí o sonho dele, pelo menos a gente entregou de bandejinha, né? O que ele queria tá aí. Foi fruto de um trabalho imenso de equipe. Se todas as pessoas não tivessem se prontificado, se comprometido, a gente não teria conseguido. E no tempo recorde que a gente conseguiu, tá? Eu agradeço, inclusive, a todo mundo que ajudou a gente nesse trabalho, que foi imenso e importante, né? Agora, uma coisa que é uma característica assim, do seu Marcelo, sabe? O seu Marcelo, ele gosta de controlar, ele fala sempre que ele gosta da má notícia. Ele gosta de saber o que tem de errado para ele tomar a decisão. Porque ele fala assim, se fala para mim que está tudo certo, eu acho que tem alguma coisa errada. Porque não existe nada tudo certo, né? Então, eu gosto de saber o que tem de errado para eu tomar a decisão correta e seguir em frente, né? Quando eu entrei aqui na Protege, as pessoas tinham medo de falar para ele o que era errado. A má notícia, todos tinham medo de dar. E quando eu comecei a trabalhar, eu não tenho essa formação. Eu sou paga por ele para defender os interesses da empresa e para defender os interesses dele. Muitas vezes, para isso, eu preciso que ele entenda o problema, que ele saiba as consequências de cada solução jurídica que a gente tem, que ele decida. Porque não é o jurídico que decide, o jurídico alerta, o jurídico orienta e a decisão é dele. Se eu falar alguma coisa assim para ele, seu Marcelo, se o senhor for por esse caminho, o senhor vai ter esse problema. Se o senhor for aqui por esse, o senhor não vai ter, ou o senhor vai ter outro. A decisão tem que ser dele, né? Ele é o empresário, ele é o dono do negócio e cabe a ele o direito de tomar essa decisão. Então, eu comecei a falar para ele as coisas que eram, obviamente, de minha responsabilidade e comecei a trazer esses assuntos para ele. Ele falava, engraçado, mas só você me traz má notícia. E dali para diante ele começou a me chamar de má notícia. De uma forma carinhosa, obviamente, né? Até que um dia ele estava viajando em férias para o Marrocos. E surgiram dois problemas sérios. E nesses problemas sérios tinha duas alternativas para a gente poder tomar, cada uma com uma consequência. Eu falei para a secretária, eu preciso falar com ele. Aí liguei, eu escutei que ele estava, eu ouvi um barulho de cavalo, né? Eu falei, seu Marcelo, ele, oi, má notícia, tudo bem? Eu falei, onde o senhor está? Estou andando a cavalo. Eu falei, dá para descer? Ele falou, ih! Eu falei, porque o que eu quero falar com o senhor tem que estar com o pezinho no chão. Aí conversamos com ele tomou a decisão, né? E aí, a hora que ele tomou a decisão, toquei a coisa adiante. Quando ele voltou do Marrocos, ele mandou me chamar. Aí, quando ele mandou me chamar, ele falou assim, mamá! Eu, que mamá é esse agora? Má notícia duas vezes. E de lá para cá, ele não me chama de Eliana mais, é mamá. De uma forma muito carinhosa, eu adoro. né? Porque é um reconhecimento de que ele confia, ele sabe que eu falo que é verdade para ele, né? Então, essa é a historinha da mamá. Então, aqui eu não sou para ele a Eliana, eu sou a mamá. Mas falando, gente, de protege um pouquinho mais, né? Essa sim é a minha trajetória aqui dentro. Foram anos de muitos trabalhos, né? De muita luta, de suplantar muitos desafios. Mas eu faço isso com gosto e com prazer, porque eu vejo como o colaborador aqui realmente é tratado, como o trabalho da gente aqui é visto, tá? O reconhecimento em termos de confiança, porque eu vejo pela minha trajetória, a cada atividade que eu assumo é uma prova da confiança que o seu Marcelo detém no meu trabalho. Isso só pode me deixar feliz profissionalmente e pessoalmente. E a gente vê que isso é de uma maneira geral, sabe? É dessa forma que a gente é visto aqui, né? Isso é uma coisa extremamente importante sobre a minha ótica. A questão do tratamento ético também é muito importante, né? A forma de respeito com que ele quer que todos sejam tratados me comove, porque a gente não vê isso hoje, né? É muito difícil você ver esse tipo de comportamento de forma corporativa. A vontade dele de implantação de um programa de integridade reflete isso, né? Ele quer as coisas certas. A Protege é uma empresa redonda, paga tudo certinho, né? Tudo que é direito do empregado está sendo pago, está sendo acertado, é tudo correto. Então, é uma empresa que trabalha dentro da lei e, portanto, mostra que ele é uma pessoa que gosta das coisas dentro daquilo que é correto, né? Então, ele gosta de estar em conformidade, por isso ele quer a empresa dele em compliance, que é estar em conformidade com a lei. As pessoas têm, assim, um tratamento especial. Você vê, a gente tem aí preocupação com as pessoas, com a saúde física, a saúde mental, qualidade de vida, com proativo. São coisas, a universidade corporativa, né? Fornecer para o empregado a possibilidade de ele fazer vários cursos, de ele ir se aprimorando, não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? Tudo isso reflete a forma correta que a empresa está sendo gerida, né? A maneira e o jeito do seu Marcelo querer que as coisas aconteçam. E aqui eu falo, gente, do meu pessoal, tá? Eu, durante esse período, quando eu comecei a trabalhar aqui na Protege, os meus filhos estavam entrando na adolescência, tá? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer com que eles se formassem, de eles se casarem. Eu tenho duas netas, estou vendo elas crescerem, né? E cada momento bom que você tem, pessoal, você recebe um parabéns, um incentivo, né? Porque a gente que tem esse contato, pelo menos muito, muito ligado aí com ele, com a diretoria, né? Você vê o apoio, né? As pessoas te parabenizando, te incentivando. Eu tive momentos muito felizes na minha vida e momentos muito tristes em todos, sejam nos momentos felizes ou nos momentos tristes, eu tive apoio da Protege. Seja com parabéns, seja um sinto muito pela sua perda, estamos aqui com você, tá? Esse é o jeito Protege de ser. Tudo que é dele, ele gosta de começar com pro, né? Você vê, Protege. Provig, Proer, né? Sempre com pro. Então eu acho que o pro da Proforte foi também considerando isso, né? E o forte foi porque ele realmente queria uma empresa robusta e ela começou desse tamanho e ficou desse tamanho, né? Acho que pensando, ele não era a cara dele, né? Porque as empresas dele todas começavam com pro. Então eu acho que ele quis mudar e colocar o pro, que vinha já das outras, né? E forte pelo desejo dele de ser uma empresa arruda, forte, né? Que suplantasse e que crescesse, né? Ele não me disse isso. É o que eu acho pelas coisas que ele me fala. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que é isso. Eu só tenho a agradecer a Protege, agradecer ao seu Marcelo, à direção, A família dele, que é maravilhosa, né? Sempre que eu pude ajudar, em termos dos meninos todos, a gente sempre ajudou de coração. E a diretoria, aos colaboradores, aos meus pares, né? A gente não faz nada sozinho, né? A gente consegue as coisas com trabalho em equipe. E isso é uma coisa muito forte que a gente vê dentro da Protege, esse trabalho em equipe. Sem ela, a gente não chega em lugar nenhum. Quando eu entrei na Protege, existia a Vanderly como gerente e a Sheila como comercial. E eu como jurídico, o resto era tudo homem. E o trabalho que teve que ser feito para a gente fazer as pessoas entenderem que a gente estava aqui realmente para fazer um trabalho sério, né? Um trabalho de respeito. E aos poucos eu fui conseguindo realmente o respeito de todo mundo. Aí você começa a ver que depois de um certo tempo aí começaram a contratar mais uma gerente mulher, mais outra gerente mulher, mais outra gerente mulher. E aí você começa a ver que as coisas começam a mudar, né? A mudar a visão de gestão de empresa. Porque é o que eu costumo dizer, diversidade, que é uma coisa de compliance também, a diversidade ela vem para o bem da empresa, né? O homem ele tem uma visão, a mulher ela tem outra visão, um deficiente pode ter uma outra visão, do mesmo negócio, são visões diferentes que juntas todas elas podem vir em benefício da empresa, né? E a gente vê isso acontecendo, é uma coisa que a Protege ela vem evoluindo ao longo do tempo. Nesse sentido, no sentido de inclusão, no sentido da diversidade, no sentido de aceitar as ideias e aceitar o que é diferente. E isso a gente vê que vem sendo realmente, vem trazendo para a empresa uma coisa adicional de melhor, né? É uma melhoria contínua, tá? Então, eu quis registrar isso, porque quando eu comecei, era eminentemente masculina. Eram 3 mulheres no comando só, na gestão, né? E, de repente, você começa a ver, né? Entrou a Adriana, entrou a Juliana, entrou a Luciana, entrou a Paula. Aí você começa a ver um monte de mulher também assumindo funções de gestão e com ideias diferentes, né? E aí você começa a juntar o todo. Não é errado o masculino, não é errado o feminino, não é errado o deficiente, não é errado o homossexual, né? Cada um tem uma visão diferente de um mesmo fato. E se a gente conseguir congregar tudo, você vai chegar num ponto ótimo para todo mundo, né? Então, o coletivo, a equipe, as ideias juntas, elas só têm a trazer de benefício, só tem benefício a trazer à empresa. Era isso que eu queria deixar registrado.
Nossa história protege.